Ouça agora a coluna de Kael Ladislau.
Nem parece, mas 2020 está acabando. Nessa época do ano, costumamos fazer retrospectivas e análises se o ano realmente valeu a pena. Nesse propósito, vale a reflexão sobre os longas produzidos pela Netflix. Afinal, as produções originais do streaming estão aquém daquelas da sala do cinema? Verdade seja dita, 2020 é um ano para ser esquecido, mas que infelizmente não sairá de nossas memórias, para o bem ou para o mal. Se a pandemia, de maneira geral, fez com que as relações fossem ressignificadas, trabalhos fossem remodelados, entre outras muitas coisas, o cinema viu a necessidade de entender de vez que seu público está mudando. Praticamente sem grandes lançamentos, graças às salas fechadas por causa da pandemia, fica a pergunta: a sétima arte entendeu o recado? A resposta seria complexa e precisaria de uma análise muito profunda, mas há recortes a serem feitos que poderiam nos ajudar a chegar lá. Com os cinemas fechados, ganhou mais notabilidade os streamings, essas plataformas pagas em que você encontra um catálogo amplo de filmes para se assistir em casa. Não só em casa, mas de maneira que você quiser. Aqueles que podem têm boas telas de TV e usufruem de uma experiência muito próxima do que seria uma sala de cinema. Aqueles menos abastados podem ainda ter o privilégio de uma Smart TV. Aqueles que preferem a tela do computador ou mesmo a do celular. Qualquer que seja o dispositivo, é uma maneira válida de se consumir cinema, mesmo que alguns critiquem, por exemplo, celulares. Esse longo início pode ajudar a pensar na pergunta título. Afinal, o principal e mais popular stream do mundo faz filme bom? Toda a introdução foi feita para pensar que a experiência de uma sala de cinema certamente ajuda a qualificar melhor os filmes exibidos nela. Isso é inegável e ajuda a medir melhor a temperatura de aceitação de uma obra. Essa característica ainda permite pensar na restrição de alguns filmes. Ir ao cinema sempre foi um capricho que nem todo mundo pode se dar ao luxo de ter. Nem toda cidade possui fácil acesso a uma sala de cinema. Nem todo público tem dinheiro para ir ao cinema. O valor do ingresso para um filme pode ser o valor de uma mensalidade da Netflix, com muitos mais filmes disponíveis. Tudo isso dá uma sensação de exclusividade para a sala de cinema. Um filme que está no cinema não é acessível ao público de maneira geral. Então, tende-se a achar, em uma visão muito elitista, que filmes de cinema são melhores que esses que se paga menos. Há também um ponto importante que poderia ser mencionado antes de tudo isso. As palavras bom e ruim são qualidades que podem ser atribuídas pelo seu gosto pessoal. Um filme premiadíssimo pode ser elogiado por grandes entusiastas, mas ser detestado pelo público de modo geral. É uma equação difícil de ser equilibrada por se tratar apenas de gosto. Algumas plataformas tentam fazer isso, como Rotten Tomatoes ou IMDb. Em cada uma, há uma nota em que o público e crítica especializada classificam os filmes. Isso ajuda a dar uma noção de que o filme pode ser bom ou ruim de maneira geral. Mas o pessoal sempre será pessoal. Bom, então temos respostas definitivas para os filmes da Netflix? Infelizmente, não. Mas é seguindo a linha de raciocínio que modestamente tentei seguir, é capaz de imaginar que a Netflix, como qualquer outra grande produtora de filmes, possui obras que podem ser grandes clássicos, como ser fracassos, como qualquer outra produtora, reafirmo. E exemplos não faltam, como o mais recente lançamento Era Uma Vez um Sonho, que já teve uma breve crítica aqui nesse espaço. É um filme que poderia ter sido levado aos cinemas antes da pandemia. Isso não mudaria, talvez, as fortes críticas negativas que o filme teve dos especialistas. Mas graças aos nomes dos filmes, como Amy Adams e Glenn Close, poderia levar milhões às salas. É uma conjectura possível, mas na minha modesta opinião não mudaria o fato de ser um filme fraco. Contudo, filmes como Project Power, também merecedor de críticas nesse espaço, tem todas as características de um filme arrasta quarteirões, como uma trama simples, atores populares, como Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, que que certamente o público pode adorar, mas não necessariamente a crítica especializada. Mas talvez nenhum filme tenha mais característica de uma obra Netflix nesse 2020 como Enola Holmes. Uma trama cheia de suspense, bem simples, que pode fazer amar tanto a crítica quanto ao público. E dois pontos que principalmente a internet ama: a protagonista Millie Bobby Brown e o mega galã Henry Cavill. Até aqui, temos filmes que agradaram o público, os que dividem ao meio e o que não foram necessariamente um filme popular. Mas a Netflix certamente deixou todos bem saciados nesse 2020 com obras de todos os tipos. Para citar aqueles filmes mais conceituais que só os mais apaixonados por entender uma mensagem ou por caçar enigmas dos vários signos, significados de uma obra, temos Estou Pensando em Acabar com Tudo. O filme gerou grande debate na web por não deixar uma mensagem clara em um final dúbio. Tudo aquilo que grandes crânios adoram debater, mas que o grande público não necessariamente fica agradado. A crítica, por sua vez, ficou dividida. E claro, filmes que agradaram os dois, que com muita certeza podem ser imortalizados desse ano terrível, como o caso do mais recente lançamento A Voz Suprema do Blues. Um filme que carrega a fama de ser o último de Chadwick Boseman, o Pantera Negra morto nesse 2020. Além dele, Viola Davis, que além de popular, sempre é elogiado por atuações belíssimas e que mais uma vez não deixa essa fama para trás. A trama conta a história da gravação de um disco de Ma Rainey. Mais do que uma biografia, o longa detalha como foi o processo da obra em questão, colocando em conflito os músicos, destaque para o trompetista Liv, na pele do Boseman, os integrantes da gravadora com a genialidade de Ma, aqui Viola, e claro, em cena, discussões sobre racismo. Há ainda o Sete de Chicago, filme lançado no meio do ano que conta a história de um julgamento de ativistas e manifestantes acusados de conspiração pelo governo dos Estados Unidos, na década de 60. O filme foi bem recebido por público e crítica e deve voltar ao debate na época de premiações em 2021, bem como o destacamento Blood, que teve merecido hype na época de seu lançamento, e uma crítica por aqui, e que tem a assinatura de Spike Lee na direção, diretor que por si só já carregaria alguns milhões de fãs à sala de cinema. Haveria ainda algumas dezenas de filmes que poderiam ilustrar o debate sobre filmes da Netflix serem bons ou não, como o mais recente O Céu da Meia-Noite, com o galã George Clooney. Mas seria somente mais um ingrediente que nos levaria a um debate pessoal sobre o que é bom e o que é ruim no cinema. Fato é que a Netflix, como toda e qualquer produtora, visa seu público final, que é amplo e oferece obras geniais que agradam gregos e troianos. Se uma resposta definitiva poderia ser dada, é que o streaming merece a atenção e reconhecimento de ser produtor de filmes que estão ao alcance do grande público. Obras que poderiam valer suados reais nas salas de cinema, estar a quilômetros de distância em um shopping e que estão literalmente acessíveis na palma da mão. Características que uma hora poderiam ser taxados como fácil demais para ser bom, e que a pandemia nos obrigou a repensar esse significado. Se é bom ou ruim, não será um crítico com formação em audiovisual e fã de Ingmar Bergman que dirá, muito menos esse que vos fala, um mero jornalista que só aprecia cinema. No fim, para o espectador, para você, espectador, vale o que você gosta e pensa. E o público hoje nunca esteve tão próximo dessas obras, sejam elas originais Netflix, Amazon, Globoplay ou não. Seja qual for seu streaming favorito, ele te oferecerá obras que você pode sim gostar ou não. Não será um Oscar quem vai dizer isso. E sim, alguns desses filmes citados aqui estarão no ano que vem lá nas premiações. E você teve acesso fácil a eles. É isso que vale. Se é bom ou ruim, no final do filme você nos conta. Bom, feliz ano novo e agradeço ao público da Agência Primaz pela atenção nesse ano 2020. Os mais sinceros votos de um ano melhor. Nós merecemos, afinal. Eu sou o Caio Lizal e falei para a Agência Primaz.
A Agência Primaz de Comunicação agradece sua audiência.